Agora são 9 horas 34 minutos e a gente vai falar sobre o seguinte: final de ano está chegando, você está cansado? Seu filho provavelmente está também e você já deve até ter percebido isso, essas mudanças de comportamento durante o dia a dia. Gostava de ir para a escola, de repente está difícil até de acordar para ir, ou então está desanimado, não está tão interessado mais em tudo e você fica preocupado, o que está acontecendo? Às vezes até alteração no sono tem e a culpa é desse cansaço de fim de ano. A gente também está exausto, né? Tem muita gente aí precisando de férias, a folguinha ali de Natal, ano novo. Pois é, como é que a gente lida com isso, então? Se o adulto está cansado, os pais já estão exaustos, as crianças também, e como é que a gente lida com essa situação, esse desgaste que essa época do ano costuma trazer? Para a gente entender melhor essa situação e também procurar algumas soluções, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio a Vanessa Miranda, que é psicóloga e educadora também. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Vanessa, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essa situação que costuma se repetir nessa época do ano, né? A gente sabe que tem muita gente que está ouvindo a gente já pensando, nossa, não vejo a hora do ano acabar, descansar um pouquinho, mas os filhos também passam por isso, né? Como Sim. é que a gente lida com isso?
Sim, é muito importante a gente perceber esse cansaço. E isso acontece porque durante o ano inteiro a criança está cheia de atividades, né? Tem que estar na escola e tem que ficar sentado durante a maior parte do tempo, não tem momento de brincar. E quando chega em casa, também tem que fazer tarefa, tem que ir para o curso de inglês, fazer esporte. Não tem esse momento do livre brincar. Inclusive, tem um estudo que a criança hoje em dia tem 80% menos tempo de brincar do que 20 anos atrás. Então, esse livre brincar é muito importante para a criança descansar a mente. Porque através do brincar é que ela consegue, conseguir processar toda essa informação que a gente é bombardeado todo dia. Ela, através da brincadeira, ela consegue representar o que aconteceu. Ela consegue processar todas essas informações de uma forma criativa e lúdica. E não tem mais tempo para isso, né? Então, a criatividade acaba sendo prejudicada por falta desse tempo de exploração.
É até legal a gente falar sobre isso, porque para a nossa cabeça de adulto, a gente não entende como que a criança pode estar cansada para ir na escola, ou no inglês, ou nas outras atividades, mas que está num super pique para brincar. E a gente, às vezes, não está nesse mesmo pique para acompanhar a brincadeira. Mas é quase que um outro compartimento ali, né? Essa necessidade realmente de diluir tudo que aconteceu no dia vem da brincadeira para eles, né?
Exato, e existem vários tipos de brincadeira. Para as crianças que são mais agitadas, elas precisam de brincadeiras mais ativas, de pique-pega, de pique-esconde, e para expressar de forma corporal, teatro, dança, música. E tem as crianças que também têm uma mais introspectivas, né? Que gostam de desenhar, pintar, colorir. E isso faz parte da criança poder ter esse livre acesso ao brincar. E acaba que hoje em dia a gente acha que o livre brincar é estar com o celular na mão. E o celular na mão acaba sendo mais prejudicial para a mente e para a saúde mental da criança. E a gente acha que a criança está livre ali para brincar. Não, ela está sendo muito estimulada, hiperestimulada com som, com imagem sensorial, e acaba prejudicando esse momento de calma e de contemplação que não existe mais.
Esse cérebro acelerado o tempo todo, né, com esse monte de estímulos que nós também temos todos os dias, isso acaba realmente prejudicando de que forma? A gente vê que algumas crianças têm até sintomas físicos desse cansaço mental mesmo, né?
Sim, existe um certo cansaço, principalmente de manhã para acordar, fica difícil, mau humor, né? Irritabilidade, tristeza, implicância com o irmão excessiva, né? E as crianças não sabem lidar e não conseguem entender ou nomear as emoções, isso dificulta o relacionamento, né? Então, os professores, eles também relatam que 70% dos professores relatam que no final do ano está todo mundo mais irritado, né? Todo mundo mais cansado, e isso é um acúmulo de atividades e a gente não dá a importância do contemplar e da rotina. A rotina de você estar junto, né? De cozinhar junto, de lavar a louça junto, faz a criança se sentir pertencente àquela família. E naquela rotina, onde ao invés de você deixar a criança lá com o celular enquanto você faz a comida, aquela rotina que você convida a criança para participar dessa rotina, aprender a fazer alguma coisa, ajudar alguma coisa, é muito importante que os relatos espontâneos das emoções das crianças vêm nesses momentos aleatórios, né? A criança consegue se abrir em momentos não específicos. Você não chega assim, como que foi seu dia? A criança vai falar, tô bem.
Tudo certo.
Tudo certo. Tudo maravilhoso. Mas quando tá no dia a dia, entre uma louça e outra, entre varrer o quarto e arrumar o quarto junto, com uma música e tal, a criança começa a falar, olha, hoje eu senti raiva, senti tristeza, senti um desconforto. E você começa a descobrir o que tá passando. Porque a gente acha que nosso filho é parte da gente. Né? A gente acha que é nossa extensão. Então, tudo que a gente acha que sabe tudo que está acontecendo com nossos filhos e que está pensando, que está sentindo. Mas não é bem assim. Eles têm uma vida muito única e especial. E a gente precisa, a gente não, nem se conhece direito, quanto mais conhecer uma outra pessoa, por mais que seja o nosso filho. Então, quando a gente pergunta para ele o que está acontecendo, como é que está, qual foi o momento que você sentiu raiva, o momento que você sentiu alegria, e você também compartilhar os seus momentos de raiva e de alegria, facilita com que a criança relate o que está acontecendo. E isso é de extrema importância, porque os números hoje em dia são assustadores de questão de abuso, e a gente não sabe. Uma em cada 5 mulheres hoje, vivas hoje, relatam que já sofreu algum tipo de abuso na infância. E 1 a cada 7 homens. O problema é que, principalmente os homens, eles não falam. Porque sentem vergonha, sentem medo, sentem muita coisa. Então, não falam. Então, uma batalha muito grande que a gente tem é criar oportunidade que a criança se sinta à vontade e segura para contar o que está acontecendo. E isso só se dá com o tempo. Criando esse espaço e esse tempo. Isso pode ser na rotina, pode ser com um livro específico para estimular a contar histórias, né? Assim, olha, vamos lá, vamos ver aqui como que a gente pode contar uma historinha de quando você já se sentiu feliz ou quando você sentiu medo, né? Essas histórias são, ou quando você sentiu raiva, né? Essas histórias você pode começar assim, quem que estava nessa história? Onde aconteceu? Como que foi isso? O que você sentiu? Você cria a oportunidade da criança ficar à vontade de contar antes que seja tarde demais, né? O nosso objetivo como adulto, como educador, é proteger as crianças. Então a gente precisa criar diferentes oportunidades para que a criatividade ajude nesse processo, né?
Quando a gente passa dessa infância mais tenra até para a adolescência, muitos pais consideram que esse cansaço ou desinteresse é preguiça. Ah, não se interessa por nada. Não, adolescente é assim mesmo, preguiçoso. E não dá a devida atenção, de repente, para essa mudança de fase, né? Porque a gente está falando aí de criança que precisa brincar, mas essa atenção do adolescente também, se a gente só largar nas telas, isso pode ser muito prejudicial, né? Então, o que ele não conta para você, de repente, ele vai contar até para o chat GPT, né? Vai desabafar. Exato. Ali com alguém que não vai poder ajudá-lo ou ter essa escuta ativa mesmo. Como é que a gente ajuda os nossos filhos nessa fase de acúmulo e cansaço mental e sobrecarga? Se nós também estamos assim, como é que a gente adapta a rotina para poder ter essa escuta em diferentes fases da vida desses filhos?
O autoconhecimento é a chave. Então, as crianças e os adolescentes, eles seguem muito o exemplo. A gente também, sempre que a gente quer descansar um pouco, a gente corre para o celular, né? Ah, eu quero não fazer nada, quero só fazer, passar o dedinho e ver, e acha que está descansando. E acaba esquecendo outras formas de descansar. Então você faz uma lista das coisas que você gosta, de alguns hobbies, o que você gostava de fazer na sua infância e na adolescência. Faça essa lista e tenta recuperar isso. Então eu acho que é uma forma de caminho para você se reencontrar. né? Eu gosto muito, eu gostava ou não gosto mais, depende, a gente muda muito de gosto, né? Mas às vezes é de cozinhar, é de plantar, é de desenhar, pintar, aprender um instrumento musical novo, ler. Então você convida o seu filho para poder participar dos seus hobbies. Assim você tá se conectando de alguma forma, tanto com seu filho ou sua filha, mas você está se reconectando com você mesmo, porque a gente está desconectado com nós mesmos. E a vida, a gente percorre a vida e a gente tem interação com outras pessoas para se reencontrar, para olhar para dentro assim, eu prefiro isso, eu não prefiro aquilo. E se a gente não tem essa constante pergunta, né, quais são suas preferências, a gente se perde no mundo do que, tá bom, se você não tem preferência, qualquer coisa vai e a vida passa. As crianças começam a ter um alto índice de ansiedade, baixa concentração, alto índice de suicídio. Pede ajuda para o ChatGPT e o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, quer manter aquela criança presa no ChatGPT. Existem casos que o ChatGPT, inclusive, incentivou suicídio por conta desse algoritmo, essa inteligência, e que a gente não conhece por completo, né? Então, quando a gente pensa que nossos filhos são reflexos dos nossos hábitos, dos nossos costumes, a gente precisa também refletir sobre como que a gente está cuidando da nossa saúde mental e da nossa saúde física, das nossas preferências, do nosso tempo, né? Qualquer coisa a gente corre ou para a televisão ou para o celular, cada um no seu mundinho, cada um no seu quadrado. E às vezes a gente pode recorrer ao teatro, ao teatro de bonecos, a escutar músicas da sua época. Música é um instrumento terapêutico muito bom, muito bom. Você aprender um instrumento novo, ou você apenas ir para concertos, ir para um teatro, escutar música clássica, é fundamental.
Para a gente encerrar, tem muitos pais que já estão pensando agora, chegamos na fase de rematrícula da escola, de pensar como é que vai estar a agenda do ano que vem. Então, vai fazer inglês, futebol, natação. Como que está a agenda para o ano que vem, né? E essa questão de deixar espaço livre para a criança ter tempo de brincar também precisa ser levada em consideração, né?
Sim, e é uma questão dos pais ficarem apavorados. Porque se você tem espaço livre para brincar, é espaço de tela, né? Eles associam, se não está ocupado extremamente, está na tela. Então, eu preciso ocupar o máximo o meu filho. Então, a gente precisa criar estratégias para que o espaço livre seja realmente livre e não tempo de tela. E como é que a gente faz isso? A gente também está esgotado, né? A gente recorre ao autoconhecimento. O que realmente te dá prazer? E as rotinas do dia a dia? As rotinas de você. Às vezes, quando você limpa a sua casa, ou limpa, é um processo de limpeza da sua mente também, né? Então, você criar essa rotina com o filho de que a gente tem prioridades do autocuidado, né? Da higiene mental, da higiene do corpo, e olhar isso com carinho é muito interessante. E a rotina do ano que vem, realmente é importante ter esse tempo para o brincar e criar oportunidade para que as crianças voltem a brincar juntas. Convidar o amigo da escola uma vez por semana para poder vir, porque cada um está no seu quadrado. E às vezes fazer uma rotina com as mães, né? Num dia vai ficar na casa de um amigo, no outro dia vai ficar na casa do outro amigo, ou numa semana, uma vez por semana pelo menos, porque antigamente a gente tinha rua para brincar. Hoje em dia as crianças não têm mais a rua para brincar. Uma ou outra tem um clube para poder brincar, mas cada um pega o seu celular e senta. Cada um no seu cantinho e brincam através do celular de pique-pega no Roblox, que é um jogo perigosíssimo para as crianças. É muito perigoso. Tem tudo que é tipo de assédio ali dentro. E as crianças acham que é uma brincadeira inocente, mas tem bastante predador ali. E os pais falam assim, mas ele gosta tanto, né? É muito, muito difícil. Então, para o ano que vem, a recomendação é criar espaços e oportunidades para brincar de brincadeira, como bolha de sabão, teatro de sombra, coisas que as crianças possam ampliar a sua investigação, né? Até plantar uma horta. Eu faço parte do escoteiro também, isso é uma brincadeira, uma aprendizagem, brincadeira muito boa, que a gente aprende a lidar com time, com liderança, a fazer fogueira, coisas que as crianças gostam de fazer de uma forma respeitosa. Então, procure atividades que as crianças possam interagir umas com as outras sem tela, mais voltado para a natureza, e mais esporte, mais atividade física. Isso é muito importante. A criança precisa liberar essa energia para poder ter saúde mental.
É isso. Se você está ouvindo a gente pensando, mas eu não tenho tempo para ter esse tempo de brincar com meu filho, não é necessariamente quantidade, mas qualidade, né? Aqueles 5 minutinhos, 10 minutinhos que eu parei ali para fazer como a gente fazia antigamente, ficar descobrindo o que a nuvem parece.
Sim.
Ficar olhando ali, o que tem de folhinha diferente do nosso jardim de casa. Não precisa nem ir longe, né? Mas esse tempinho,
sim,
que a gente passa, se for realmente de atenção plena, você até dá a ferramenta para a criança continuar brincando depois ali, né?
Exato. 20 minutos de livre brincar tem uma redução de 23% de cortisol. Então, o livre brincar, você não precisa ter muito tempo. Ontem mesmo eu chamei os meus filhos, agora eu quero 30 minutinhos com você. Em 30 minutos, e passou tão rápido, senão a gente vai sentar e vai conversar e vai bater papo. Quero saber, quero perguntar coisas pra você, eu quero que você me pergunte coisas também. O que você quer saber? Mãe, você é muito curiosa, né? Você quer saber de muita coisa, faz muita pergunta. Eu adoro saber sobre você, é muito interessante, sabe? Saber o que você pensa, o que você sente. É um tempo que eu tenho pra dedicar pra isso, mas pode ser também no dia a dia, né? No cuidado um com o outro, contanto que você tenha intenção, o foco em você descobrir o que o outro está precisando, né? Isso é muito interessante.
Nessa, obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Muito obrigada pelo convite, fico à disposição.
A gente conversou com a Vanessa Miranda, que é psicóloga e educadora, sobre essa questão do fim de ano, que está todo mundo acelerado demais, inclusive as crianças. Então, se você pegou essa entrevista aí no meio, ficou com alguma dúvida, como é que eu faço isso na minha casa, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube. A entrevista está na íntegra para você ouvir de novo, separar aquele tempinho na sua agenda e compartilhar com quem está precisando entender que a criança precisa sim brincar e que isso não cansa como as outras atividades acabam cansando os pequenos. Agora são 9 horas e 52 minutos.